que o senhor achou? 40 gramas determinado pelo Supremo para não ser considerado crime.
Eu sinceramente, eu acho
silêncio, gente.
É importante saber o que significa. O problema da quantidade de grama, isso deve ser uma coisa científica, feita pela medicina. Eu acho que era preciso conversar com o
psiquiatra.
Rodrigo, para saber. Esse negócio de tratar da droga, maconha, pelo Código Penal, eu acho que é um equívoco, porque é preciso tratar, ouvir a ciência. O que, que a ciência pensa disso? O que, que diz a psiquiatria disso? O que, que diz a medicina como um todo disso? Não é simplesmente um negócio de discutir quantos gramas ou discutir. O que é o principal em tudo isso é você separar o que é o dependente consumidor do traficante. É isso que é. E já tem uma lei desde 2006. O ministro Pimenta era deputado, ele foi o relator. E desde 2006, o usuário não pode ser preso nesse país. Se ele é preso, é porque a polícia que pega desrespeita.
Senhor,
mas pela lei não pode ser
preso. O senhor acha, então, que foi desnecessária essa decisão do Supremo hoje?
Já tomou a decisão. Como é que eu vou dizer que uma decisão é desnecessária? Acontece que você tem agora a Câmara querendo debater uma PEC, o Senado querendo debater uma PEC.
Isso.
Então, a decisão vai fazer com que se pense em mudar a Constituição.
E a PEC, o senhor vetaria, sancionaria?
O mercado não almoça e não janta. E teve uma reação à sua fala de hoje mais cedo.
Por que ele teve reação?
Por quê?
O dólar subiu.
Ele não teve reação, não deve ter gostado. Mas quem votava em mim pode continuar votando no sistema do mercado. Veja que aqui é um problema sério no Brasil. Veja, primeiro que nós juntamos o primeiro dia de mandato, eu já tenho, sabe? Depois do Getúlio e do Dom Pedro, eu sou o cara que tem mais experiência em governar o Brasil. Então, eu já fiz as coisas nesse país, eu sei como é que faz. Entretanto, nem sempre tudo depende de você, muito depende da circunstância econômica, depende, sabe, do dólar nos Estados Unidos. Lamentavelmente é assim. Mas nós temos que ter consciência que o Brasil vive um bom momento. Se você pegar os números da economia, nunca o Brasil esteve tão bem nos últimos 10 anos. As coisas estão melhorando, o emprego está crescendo, a massa salarial, a inflação está controlada. Então é tudo que nós queremos. As empresas estão fazendo investimento, a indústria está crescendo. Os investimentos da indústria automobilística, que era zero nos últimos 20 anos, agora foi anunciado 129 bilhões de reais para investimento. A indústria do aço está fazendo investimento, o setor petroquímico, o crédito está fluindo pelos bancos públicos, porque os bancos privados estão emprestando pouco dinheiro. Ou seja, é esse país que vai dar certo. Eu digo sempre o seguinte: não olhe a economia brasileira apenas pela macroeconomia que aparece na televisão. Olhe a economia brasileira pela microeconomia, que acontece nos créditos dos pequenos, dos mais humildes, do pobre. É R$500, é R$800, é R$1.200, é R$5.000. Esse crédito faz milagre na hora que ele chega na pessoa, que a pessoa começa a produzir, a investir, a vender o seu produto. Então, por isso que eu disse na entrevista hoje, eu duvido que possa ter alguém nesse país mais otimista do que eu. Duvido. Eu sou otimista, acredito. Já fiz isso uma vez. Já enfrentei a crise de 2008, quando todo mundo dizia que o Brasil ia quebrar. Eu falei que a crise seria uma marolinha. O Brasil seria o último país a ter a crise, o primeiro a sair da crise. Isso aconteceu. E eu acho que vai acontecer outra vez. Sabe por quê? Porque, independentemente do presidente da República, o povo brasileiro gosta do Brasil. Você tem muitos empresários que gostam do Brasil, você tem muitos empreendedores que gostam do Brasil, e todas essas pessoas querem que o Brasil dê certo, porque se o Brasil dá certo, dá para todo mundo. O que nós não queremos é um Brasil certo só para alguns. Nós queremos um Brasil certo para todo mundo. É por isso que eu falo sempre o seguinte: não pode confundir investimento com gasto. Não pode. Eu posso até investir errado, mas é investimento. Por isso que eu perguntei na empresa hoje: o salário de vocês é investimento ou gasto?
Investimento.
É lógico que é investimento. Investimento na qualidade, investimento na alegria, investimento na capacidade produtiva. Então é só isso. O Brasil tem um problema. Nós não podemos gastar dinheiro à toa. Eu tenho que gastar dinheiro certo, aplicar as coisas corretas, e a gente não pode gastar o que a gente não tem. Nós temos que medir o que a gente tem, tá? Mas isso é uma discussão que nós estamos fazendo com muita tranquilidade, sem os arroubos de algumas manchetes.
Mas tem como
mas com uma clareza de que nós vamos consertar o Brasil.
Tem como cortar?
O senhor vai discutir agora?
Tem como cortar? Fazer uma economia e cortar para poder gastar?
É possível. Nós estamos estudando para saber o seguinte, onde é que tem excesso, o que, que aconteceu demais. Para a gente poder fazer, você não pode ficar chutando. Você não pode ficar chutando. Numa semana você aprova desoneração para 17 grupo empresarial. Aí na outra semana você quer jogar em cima dos pobres, custa de pagar aquela desoneração. Não tem muito sentido. Não tem muito sentido. Então, vamos discutir. Eu não sou contra a desoneração. Eu aprovei 47 bilhões de dólares de desoneração em 2008. Entretanto, a minha desoneração tinha contrapartida. Uhum. O empresário quer desoneração, ele tem que garantir estabilidade no emprego.
E as sugestões
ele
de ontem?
Ele não pode querer desoneração para aumentar o lucro dele.
E as sugestões de ontem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou com o Dario Durigan e outros membros do governo? O senhor já recebeu essas sugestões?
Eu não sei, mas eu sei que o Haddad está conversando. Porque quando eles derrubaram o veto, eles não levaram em conta que a justiça tinha uma decisão que dava uma determinada quantidade de prazo. Então a responsabilidade de apresentar a compensação, eu falei para o Haddad, não é mais do Haddad, agora é do Senado e dos empresários. Obviamente que nós estamos dispostos a fazer alguma coisa para que o país não fique tensionado, nós não queremos atrapalhar ninguém. Mas o que nós queremos é que é o seguinte, o governo não pode ficar só abrindo mão de receita, abrindo mão de receita, abrindo mão, todo mundo quer subsídio, todo mundo quer, sabe? E depois na hora que dá um aperto qualquer, o salário mínimo, aí o aposentado, aí o pescador. Não é verdade.
Pois é,
não é verdade. A gente não vai permitir que isso aconteça.
Essa meta de inflação é, inclusive, algo que o mercado pedia.
A meta de inflação, nós já fizemos uma vez, não é a primeira vez, eu vou repetir para vocês. Não é a primeira vez que a gente discute meta de inflação. A meta de inflação, ela é um número a ser perseguido. Então nós vamos trabalhar para tentar levar a inflação para a meta, com 1,5% mais 1,5% menos. No outro mandato meu era 4,5% com 2, uma banda de 2 para cima, 2 para baixo. Então, nós vamos manter isso. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte, ninguém nesse país, ninguém, nenhum de vocês conhece inflação como eu. Porque eu vivi dentro de uma fábrica com inflação de 80% ao mês. Eu recebi o meu pagamento no dia 10. Eu corria de noite para um atacadista para comprar excesso de papel higiênico, excesso de óleo de soja, excesso de tudo que não fosse perecível, porque se eu não comprasse, meu salário desaparecia com a inflação de 80% ao mês. Então, eu amo inflação baixa. O povo brasileiro ama inflação baixa. O povo brasileiro quer inflação baixa porque isso significa dinheiro no bolso.
Obrigado. Tentativa de golpe na Bolívia. Tentativa de golpe na Bolívia.
Eu fui informado agora, pedi para o meu ministro entrar em contato para a gente ter certeza, porque a gente não pode ficar anunciando coisa que depois não acontece. Outro dia eu saí de uma reunião porque tinha uma pessoa morrida. Aí quando eu chego, a pessoa não tinha morrido.
Então, o senhor pediu informação para o ministro?
Eu pedi para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro, para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. O golpe nunca deu certo.
Obrigado.
Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.